Vamos ao 13 da ordem. 13 da ordem é o recurso ordinário em rito sumaríssimo 310 de 76 do ano 2023. Foi prorrogação de vista para análise do mérito. Relatora desembargadora Ana Paula Fischer Nojosa. É o 13 da ordem.
310 de 76.
Foi o doutor Leque que pediu vista, não foi?
Não, foi prorrogação de vista da senhora para análise do mérito.
Ah, eu fui analisar o mérito, né?
É o 13.
A questão da incompetência que você está...
Competência é razão do lugar.
Você está vencido.
O número dele, sem ser o da ordem, o número dele
é 310, dígito 7,6.
76.
Obrigado.
Aqui, não, você está analisando.
Aviso prévio, etc, etc. Espera aí, deixa eu ver aqui. Está em controvérsia que o período de aviso prévio do autor foi de 4 de novembro de 22 a 4 de dezembro de 22 na modalidade trabalhada com redução de 7 dias corridos de serviço. Cito aqui o ID. E o controle relativo ao mês de novembro de 22, ao contrário do que foi afirmado em seu depoimento, apresenta marcação de horários ao longo do mês, ou seja, dos dias que o autor estava de aviso prévio. Então, ainda que exista uma diferença de 2 dias sem marcação de horário de trabalho, eu vejo que a redução legal dos dias deveria ter se iniciado em 27/11.
Aí está unânime essa questão do aviso prévio.
Por isso, do parcial, provimento, o que é que estão...
É só a questão das horas extras.
Horas extras, sim. Diferença de horas extras. Inicialmente, os controles de jornada com a defesa são válidos como meio de prova, né? O 11 da desconstituída que não verificou no presente caso, ele visto que o autor não produziu qualquer prova nesse sentido, não desconstituiu o que estava lá nos controles. Em seu depoimento, ele confessou que registrava corretamente os horários de trabalho. Assim, os contra-cheques anexados demonstram o pagamento mensal de horas extras, a exemplo do mês de junho, conforme está aqui. Nessa linha, era onde do autor apontar quais diferenças nessa quitação, não cabendo ao juízo garimpar documentação em busca de violações, que sequer foram mencionadas ou estão evidentes pelo autor. A impugnação à defesa do documento foi apresentada intempestivamente, conforme ficou decidido na sentença em embargos declaratórios. Então, não se pode ser considerada como meio de prova. Também o autor confessou em depoimento que efetuava a correta marcação dos horários trabalhados, salvo quanto ao período do aviso prévio, não produzindo prova de suas alegações quanto a esse período. Quanto ao período de aviso prévio, também não há como manter a sentença de origem que considerou verdadeira a jornada informada na inicial para o período sem registro, vejo que esse período foi relativo à redução legal dos dias de trabalho. Ainda assim sendo, não fosse, quanto a esses dias de marcação, inclusive quanto aos 2 dias em que não houve marcação de horários, entende-se pelo contexto probatório delineado os horários consignados nos dias em que houve marcação, devendo ser estendidos ou considerados para os dias faltantes, de acordo com o permissivo contido na OJ 233 da SDI 1 do TST. Até mesmo porque a inicial traz uma alegação linear de prestação de horas extras. Então, como o autor não produziu provas da jornada arguída na inicial, nem apontou diferenças de compensação ou quitação que entendia devidas, não há que se falar em pagamento de horas extras de reflexo. A sentença deve ser modificada. Excludo ou condeno as diferenças de horas extras. Pronto, é assim como voto.
Doutor Laerte.
Eu peço venha, doutora Anne, porque o reclamante na réplica ele indica os documentos em que, de fato, quando nós fazemos o contexto, a diferença. Ou a prestou um determinado horário, mas foi pago o horário menor. Por isso que eu estou mantendo a sentença nesse ponto.
Doutor Jaziel.
Acompanho a divergência do doutor Laerte.
Então, fica por maioria. Aliás, no que diz respeito a excluir o aviso para indenizado e por maioria manter a diferença de horas extras.